CBN, Dinheiro em Pauta.
Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
Olha, a gente falou durante toda a semana passada e esse final de semana sobre a programação do Startup 20 Brasil, que reuniu aqui no Amapá delegações de vários países, de 5 continentes, né? De locais considerados potências da economia no mundo. Foram fechados negócios ali entre as delegações de vários países diferentes, do Brasil, aqui do Amapá também. E essa questão de desenvolver oportunidades de cooperação e negócios entre países membros, entre países, né? A gente vai conversar a partir de agora sobre isso. A gente vai entender um pouco como é que funciona, por exemplo, essa relação, esse comércio exterior e também como as instituições financeiras cooperativistas estão preparadas aí para dar esse suporte. A gente está recebendo o Fagner Saturnino, que é gerente de cooperativa aqui no Estação CBN. Fagner, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, bom dia a todos os ouvintes.
A gente começou citando o Startup 20 Brasil porque foi um momento em que se apresentaram negócios, foi uma vitrine, né, de negócios, se fecharam negócios, se investiu em negócios, se potencializou mais ainda negócios e com os grandes, né?
É um momento de construção de networking, né, Tatiana? Foi um momento importante para a nossa região e para todo o Brasil.
Isso é comércio exterior?
Isso faz parte de comércio exterior. Quando a gente fala um pouquinho sobre comércio exterior, eu tô querendo dizer vender o meu produto para um país diferente do meu, ao custo de uma moeda estrangeira, tá? Geralmente, Tatiana, toda essa comercialização, ela é realizada em dólar, tá? Quando eu vendo para algum país, seja ele uma moeda diferente do dólar, a gente negocia no dólar e depois é feito o câmbio para fechar, né, essa operação, e aí a pessoa a converter na moeda local. Esse é um dos processos que a gente costuma falar quando trata-se de comércio exterior.
Não é uma relação comercial como a gente faz no Brasil entre empresas brasileiras.
Ela é diferente porque exige algumas questões um pouco mais técnicas, né? Quando você importa, tem toda a questão de embarcação do produto, o contrato que é realizado algumas vezes exigem garantias como a inspeção técnica daquele produto que está sendo enviado. O exportador também exige algumas garantias, né? Por um exemplo, eu tenho negócios com a China, eu importo produtos da China e esse exportador, ele precisa de uma garantia para ele poder pôr a mercadoria no barco e trazer para mim. A gente chama essa garantia de uma carta de stand-by, né? Onde a instituição financeira entra ali como garantidora, dizendo, olha, esse importador, ele possui condições de honrar com esse contrato de importação que está sendo realizado, né? E essa é uma modalidade dentre as diversas que nós temos. Por um exemplo, nós temos contratos também que é de adiantamento de contratos, né? Isso para quem está importando, eu digo assim, olha, eu preciso de um capital de giro para quem está exportando, né? Eu preciso de um capital de giro para poder fazer a construção dos meus produtos e aí eu embarcar. Então tem essa modalidade, eu empresto para esse exportador, onde ele consegue honrar com a matéria-prima e aí conseguir exportar. Já dentro do barco, eu consigo ter uma outra modalidade de crédito também, que é adiantamento de cambiais entregues, onde já estando dentro do barco, eu digo, olha, então tá, vou antecipar a tua produção. O que ele receberia 3, 6 meses, né, adiante, a gente consegue trazer a valor presente essa mercadoria.
Como é que ocorrem, né, essas vendas, por exemplo, entre os países?
Entre os países, né? Geralmente, ele tem essa instituição ali intermediando essa troca de moedas, né? Mas é um contrato particular, basicamente. É uma empresa brasileira importando de uma empresa internacional ou a empresa internacional, né, importando ali do Brasil e somente com essas garantias, seja essa carta de stand-by que é necessária, diária, seja o adiantamento de cambial entregue, onde a minha produção ela já está pronta, eu só quero adiantar esse valor, ou seja mesmo adiantamento de contrato de câmbio, onde eu preciso produzir a minha matéria-prima, às vezes não tenho recurso suficiente nesse momento, e aí eu assino esse contrato com a instituição financeira, ela me fornece um capital de giro, e através desse capital de giro eu adianto minha produção, coloco no barco e faço a minha exportação.
Como é que as instituições financeiras cooperativistas, por exemplo, podem auxiliar, Wagner, nessas negociações?
É bacana você perguntar, porque até pelo ato cooperativista, alguns impostos as cooperativas acabam sendo isentas, o que torna a nossa dolarização, vamos dizer assim, né, os contratos de câmbio, sendo mais... mais vantajosos, até por causa dessa isenção de impostos que são oferecidas às cooperativas, tá? Então ela atua mais ou menos ali como agente intermediador dessas operações, trazendo garantia para ambas as partes. Imagine que você é o exportador e precisa de uma garantia de que você vai receber aquele produto, e para quem está importando também, às vezes precisa ali de um capital de giro, que já seria esse ACC, para poder adiantar a produção.
Ali, por exemplo, a gente começou falando da Startup 20 como um exemplo, ainda citando ela como exemplo, tiveram instituições e o próprio poder público oferecendo ali fomento, editais com fomento para investir nos negócios. É uma via de mão dupla. Isso. Ajuda o outro.
Exato. Foi debatido muito, né, a ajuda do público e do privado em relação a esses contratos. Eu acredito mais que a instituição financeira poderia colaborar nesse sentido quando se trata do câmbio mesmo, né? Do câmbio. Porque muitas das startups que estiveram nesse G20 aqui, né, elas vão receber recursos, às vezes recursos internacionais, e elas precisam fazer essa troca do câmbio, transformar de moeda estrangeira para uma moeda local. Então, acredito que as instituições elas podem ser assim primordiais nesse momento.
Pois é, no caso da instituição financeira cooperativista, ela tem esse aporte, essa proposta também para ajudar nesse sentido, né?
Sim.
Entre os países.
Sim, e é muito interessante para ambas as partes, né? Para a própria cooperativa, que tem a possibilidade de estar oferecendo mais um produto ali para o seu associado, para o associado que consegue um câmbio mais barato, haja vista as isenções de impostos, e tornando ali o dinheiro que ele recebe, essa quantia que ele recebe, mais vantajosa ali para aplicação na sua startup, no seu desenvolvimento.
Ainda, né, considerando esse cenário, que dicas, que orientações, por exemplo, você deixa para quem tem o interesse de fechar negócios desse tipo, né?
Eu acho que a principal é se informar um pouco mais sobre as miúças desse processo, né? Não é só a gente trocar uma moeda para outra, a gente tem que analisar, principalmente quando se trata de contratos futuros. Imagine, hoje o dólar ele tem um valor, eu não sei quanto vai estar esse valor no futuro,
amanhã,
né?
Amanhã, por exemplo.
Amanhã a gente não sabe, então o principal é fazer contratos de proteção. Que são esses contratos de proteção, né? Como me proteger da variação? A gente chama contratos de hedge, hedgear as operações. A gente trava a moeda na data da contratação. Então, por exemplo, eu faço uma negociação hoje, trava a moeda nesse valor, e aí se no futuro o dólar tiver mais caro, eu ganhei, porque eu não vou ter essa onerosidade, e aí se tiver mais barato também é o risco do negócio, faz parte, mas eu estou protegido contra a variação dessa moeda. Acho que é uma das principais dicas.
Então é importante aí o comerciante, né, o dono dos negócios, estar atento, ter o conhecimento básico antes de fechar um negócio dessa natureza.
Exatamente, Tatiana.
Olha, a gente conversou com Wagner Saturnino, que é gerente de cooperativa. Obrigada pelas informações.
Obrigado a todos.
Bom dia.